hoje e à literatura. Durante uma batalha cruenta em que teve de lutar pessoalmente, um rei perdeu grande parte de seus homens, entre eles seu conselheiro. Recomposto da luta, o rei resolveu nomear outro conselheiro. Como era tradição, o novo conselheiro deveria vir da classe dos monges, que se retiravam do mundo para melhor observá-lo. Esses monges eram recolhidos a um monastério, ainda crianças, e passavam por um longo e rigoroso processo de formação, que os tornava aptos a aconselhar o rei. Tratava-se de um posto de grande honorabilidade, e poucos eram aqueles que conseguiam atingir todos os seus requisitos. Além disso, a sucessão dependia de uma vacância no cargo ocasionada por morte do antecessor ou desgraça desse junto ao rei. Por isso, o monastério mantinha sempre um, e não mais que um, monge pronto para assumir o posto de conselheiro do rei. Os demais se ocupavam em manter a tradição e formar os futuros conselheiros. Coube ao acaso que a morte do conselheiro acontecesse justamente em um momento de transição no delicado processo de escolha e não houvesse um candidato previamente selecionado para ser conduzido à corte. Sabendo dos protocolos e da demora de tal seleção entre os monges, o rei decidiu mandar seu mais valoroso general, aquele que havia lutado bravamente ao seu lado, para escolher o novo conselheiro. O general partiu sem demora para o monastério sagrado e, após praticar jogos de guerra com os candidatos, retornou ao rei e disse: Majestade, escolhi um homem sábio que vos será muito útil nas grandes e pequenas decisões. É um homem que conhece a arte da guerra e sabe, como poucos, os caminhos necessários para vencer uma batalha. Com ele ao vosso lado, podereis conquistar todas as cidades que desejares, e vosso reino vai se estender para além do horizonte. O rei gostou do que ouviu, mas, após imaginar a extensão do reino e as batalhas que ainda seriam travadas, resolveu que aquele conselheiro era importante para conquistar, mas não para manter as cidades. Como não podia esperar, chamou o guardião de seus tesouros, o homem que ele mais confiava no mundo, e ordenou que fosse ao monastério para escolher o novo conselheiro. Ele foi imediatamente ao monastério sagrado, onde realizou testes e mais testes sobre números e medidas com os candidatos. Em seguida, retornou ao rei e disse: Majestade, escolhi um homem sábio que vos será muito útil nas grandes e pequenas decisões. É um homem que conhece, como poucos, o peso do ouro e é capaz não apenas de manter, como também de dobrar vosso tesouro, de maneira que nem consigo imaginar. O rei gostou do que ouviu, mas após contabilizar o que já havia conquistado e o que poderia ainda conquistar no seu reinado, resolveu que aquele conselheiro era importante para amealhar e manter o tesouro, mas que certamente teria dificuldade em distribuí-lo a quem fosse necessário. Inquieto, chamou sua esposa favorita, a mulher a quem havia entregado o coração, e pediu que fosse ao monastério para escolher um novo conselheiro. Sem delongas, a esposa do rei encaminhou-se ao monastério sagrado. Após conversar longamente com os candidatos sobre coisas pequenas e aparentemente sem importância alguma, ela retornou ao rei e disse: Majestade, escolhi um homem sábio que vos será muito útil nas grandes e pequenas decisões. É um homem que conhece, como poucos, os caprichos dos sentimentos. Com ele sabereis que vos mente, quem vos diz a verdade, quem vos ama verdadeiramente, quem pretende vos trair. O rei gostou do que ouviu e ficou espantado com o que saberia de toda a sua corte e de seus visitantes com tal monge como conselheiro. Mas depois de meditar, considerou que os sentimentos podem mudar. Além disso, ele bem sabia que os sentimentos não são os únicos guias da ação dos homens. Até como modo de preparação para desafios futuros, resolveu encaminhar o filho, que iria sucedê-lo ao trono, para escolher o futuro conselheiro. O jovem mal ouviu o pai e partiu em direção ao monastério. Lá chegando, apresentou-se ao velho monge, porteiro, relatando a missão recebida. Enquanto movia os pesados portões, o monge perguntou se o jovem já sabia como iria escolher. E este percebeu que, entusiasmado em cumprir a missão, não tinha tido tempo de pensar em como executá-la. O velho monge, então, aconselhou ao príncipe que pedisse a cada um dos monges candidatos uma história. Depois de ouvir a história de sabedoria e habilidade do monge, o jovem príncipe certamente não teria dificuldade de escolher um deles. O príncipe considerou sensato o conselho e assim procedeu. Depois de ouvir todos os candidatos, escolheu um monge que lhe falava da fama e da fortuna e do grande destino do reino, quando ele, o príncipe, assumisse o trono. Ao voltar ao palácio, o príncipe dirigiu-se imediatamente ao rei e disse: "Meu pai, escolhi um homem sábio que vos será muito útil nas grandes e pequenas decisões. É um homem que conhece como poucos a grandeza dos grandes feitos e será capaz de nos inspirar a buscá-los. Com eles, teremos fama imortal e nosso reino entrará para a história." O rei ficou impressionado com as palavras veementes do filho e pediu que detalhasse como havia chegado a tal conselheiro. Após ouvir o príncipe, o rei levantou-se e partiu ele mesmo para o monastério. Lá chegando, abriu-lhe as portas o velho porteiro, a quem o rei disse: "Pega tudo o que queres levar contigo e vem ser meu conselheiro." O monge não demonstrou espanto e acompanhou o rei sem levar nada consigo. Na corte, quando o rei retornou, todos olhavam com surpresa o velho monge porteiro, sem entender por que havia sido escolhido pelo rei. Para que não pairasse nenhuma sombra sobre a luz de sua decisão, o rei reuniu o general, o tesoureiro, a esposa favorita e o filho e lhes disse: "Cada um de vocês escolheu muito bem, segundo os critérios que governam suas vidas. Um general precisa de conselhos para as batalhas. Um tesoureiro, de conselhos para manter e ampliar o tesouro. Uma mulher, de conselhos sobre quem ama e quem não ama. Um príncipe, de conselhos sobre um futuro brilhante. Um rei, porém, precisa de conselhos que lhe mostrem possibilidades." Contamos essa fábula para explicar que a literatura é como esse velho monge porteiro. Ela nos abre portas para as possibilidades de ser e viver de uma maneira única, porque o faz com absoluta liberdade, porque o seu compromisso é o de abrir portas. Por isso, se quisermos ser reis de nós mesmos, precisamos ler literariamente as palavras com as quais construímos as muitas possibilidades que temos de existência.